Três comissões do Senado discutem daqui a pouco, em audiência pública, a construção da ferrovia transcontinental. Ferrovia que vai ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico, saindo do litoral do Rio de Janeiro e indo para o Peru. Quem pediu essa audiência pública foi o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso. E é com ele que vamos conversar agora. Senador Wellington Fagundes, muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, principalmente do meu estado, Mato Grosso, onde a Rádio Senado tem uma audiência muito grande.
Pois é, senador, inclusive queremos aqui destacar muitos ouvintes aqui mandando mensagem. Está frio em Cuiabá hoje, o Adriano Machado diz que em Várzea Grande amanheceu com neblina. Tem outro ouvinte aqui de Mato Grosso, o Galvão também está em Cuiabá, diz que tempo fechado em Mato Grosso. Tem aqui também, senador, que é muito ouvinte aqui de Cuiabá mandando mensagem. Daqui a pouquinho, Rony de Cuiabá também está mandando a sua mensagem, manda foto. Enfim, uma audiência grande aqui ouvindo a sua entrevista nesse momento. Senador, qual a importância aí dessa futura ferrovia transcontinental, inclusive para seu estado, Mato Grosso?
Bom, eu quero dizer que eu sou presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento. Dado que essa situação do transporte hoje é no Brasil inteiro, nós temos problemas nos portos, nós temos uma ferrovia que ela, na verdade, diminuiu o número de quilometragem de ferrovia nos últimos 30 anos no Brasil, nós temos então um transporte extremamente calcado em cima das ferrovias, ou seja, das rodovias, ou seja, somos um país rodoviário, porque também o transporte aquaviário é muito pequeno ainda, muito difícil em função das licenças ambientais e também a cabotagem praticamente não existe no Brasil. Então, nós temos umas estradas onde o número de acidentes é muito grande e ainda temos que acreditar e buscar os investimentos nas ferrovias. Claro que a ferrovia tem um investimento de curto prazo muito alto, mas de longo prazo, com um custo-benefício muito melhor. Então, esta ferrovia transcontinental, ela é importante para o país. Agora, é claro que é uma ferrovia longa, com trechos que já foram construídos, né, que já tem trecho pronto, e o que a gente precisa é, ao nosso ver, começar a fazer alguns pontos que já levem a algum lugar. Por exemplo, do Mato Grosso, se você pegar a região norte, a região de Sinop, Sorriso, Lucas, Sapezal, levar até os portos do norte, nós vamos já ter um pedaço dessa ferrovia construída, né? Então, passando por Porto Velho, indo até qualquer porto do norte. Então, esse é o objetivo que nós vamos estar discutindo hoje, o que é possível já em curto prazo o país achar parceiros para fazer essa construção. O principal parceiro é a China, que já temos até um estudo de viabilidade técnica e econômica estudado pela EPL junto com a China, e que, claro, o grande problema no Brasil são as questões das licenças ambientais e as terras indígenas.
Senador Wellington Fagundes, tem aqui mensagem do Jacinto de Tangará da Serra, em Mato Grosso, ouvindo a Rádio Senado por meio da Rádio Amazonas em Tangará. Ele manda aqui um abraço para o senhor. Muito obrigado, Jacinto, pela participação. Senador Wellington Fagundes, quando se fala em construção de ferrovia, muita gente já liga com a Ferrovia Norte-Sul, que há anos está aí em construção e não tem uma conclusão. Essa ferrovia transcontinental, que ligaria o litoral do oceano no Brasil, no Oceano Atlântico, até o litoral do Peru, no Oceano Pacífico. Ela tem aí um cronograma para ser construída ou demoraria aí há anos para a sua conclusão?
Esse é um grande problema, né? Que hoje você falar numa construção de uma ferrovia sem ter as licenças ambientais, não dá para falar em prazo. Então, o grande desafio do Brasil é exatamente fazer esse pré-projeto, ou seja, o projeto básico, após esse estudo de viabilidade técnica e econômica. O parceiro que mais se demonstra interesse até hoje realmente é a China, e agora também com a duplicação do canal do Panamá, tem outras alternativas que podem levar também à utilização do canal. Então, o que nós precisamos resolver nesse momento, eu chamaria destravar o Brasil. Nós precisamos destravar o Brasil. O que é destravar o Brasil? É resolver os nossos problemas internos. Principalmente, o que existe hoje é ministério brigando com o ministério, é cada organismo que cria-se para criar dificuldade. Então, só nessa área ambiental, nós temos muitos organismos. Tem a área indígena, que também é um outro problema sério. Até hoje nós não temos uma legislação definida. Eu apresentei um projeto de lei em que toda estrada que passa por uma reserva indígena, aquilo é de interesse social. Ou seja, você não pode bloquear por criação de uma reserva indígena ou por uma reserva a passagem de uma estrada que vai levar e trazer as pessoas, que vai permitir com que a gente possa promover o desenvolvimento diminuindo o custo Brasil. Então, nós temos que resolver esses problemas internos. Na China é um exagero, porque lá passa e não quer saber. Nós não precisamos fazer isso. Nós podemos obedecer muitas questões ambientais, obedecer principalmente os próprios indígenas, que nós temos um exemplo no Mato Grosso, onde se passou por uma reserva indígena lá no Parecis, e os índios cobram o pedágio dentro das suas terras. Com isso é renda para eles, melhorou muito a vida deles e está passando o produto sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema mais. Então nós temos que encontrar essas alternativas, soluções que possa permitir com que aqueles que querem investir no Brasil também tenham condições de investir no Brasil. Hoje nós estamos discutindo no Congresso Nacional a questão do transporte aéreo no Brasil. As empresas aéreas estão quase todas quebrando. Nós temos que abrir o capital, abrir para que empresas externas possam ser donas de 100% de uma linha aérea brasileira, de uma companhia aérea brasileira. Então, tudo isso são amarras que a nossa legislação tem ainda e, às vezes, dogmas que muitos discutem. Não, isso vai entregar o espaço aéreo brasileiro. Na telefonia, no passado, era assim. Só que nós demorávamos aí quanto tempo para comprar um telefone. Hoje não, nós temos mais telefone do que habitantes. Precisa melhorar o serviço, mas o serviço está disponível com carência, mas temos hoje condições de qualquer cidadão brasileiro comprar um telefone celular. Então, eu penso que é melhor ter aberto e dado condições para que a gente pudesse universalizar esse sistema do que ficar aí amarrado e o país não oferecer empregos, não oferecer oportunidade para os próprios brasileiros. E a nossa riqueza fica aí, como dizem, em berço esplêndido.
Nós estamos conversando com o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso. O assunto, um debate que acontece dentro de instantes aqui no Senado sobre a construção da ferrovia transcontinental. Senador, só mais aqui uma pergunta ao senhor. Na verdade, um comentário de nosso ouvinte, o Sandro Rodrigues, ele está em Natal, mas já morou em Porto Velho, Rondônia. Ele diz aqui, essa ferrovia, se passar por Porto Velho, vai ajudar e muito a escoar a produção de soja e outros produtos agrícolas de todo o Centro-Oeste. Ele diz aqui, destravar e desenvolver o sistema modal de transporte. Todo o país desenvolvido escoa sua produção pelas ferrovias. O que o senhor tem a dizer para o Sandro Rodrigues, de Natal, mas que já morou em Rondônia?
Ele tem razão. Como eu disse no início, nós já tivemos mais ferrovia no Brasil há 30 anos atrás do que temos hoje. Ou seja, nós regredimos. Então, a ferrovia, ela tem um investimento de curto prazo muito alto, mas ela facilita muito e diminui os acidentes. Só o volume de acidentes que nós temos no Brasil hoje são mais de 50 mil. Quantas mil pessoas morrem no Brasil? No Mato Grosso nós temos a BR-163, entre Rondonópolis, a minha cidade natal, Cuiabá, Posto Gil, é o trecho que tem mais acidentes frontais do Brasil. E um acidente frontal normalmente representa perda de vidas. E a gente não pode brincar com a vida das pessoas, né? Por quê? Porque nesse trecho é um volume muito grande de caminhões, e na verdade são tremiões, e que algum veículo pequeno tentar uma ultrapassagem, a possibilidade do acidente é muito grande. Então, nós temos que, além de duplicar as nossas rodovias, nós também temos que construir as ferrovias. Já temos hoje a ferrovia que chegou a Rondonópolis até o Porto de Santos. melhorou, melhorou, mas não tem competitividade, não tem outra alternativa, portanto o frete de ferroviário saindo de Rondonópolis até Santos é praticamente o mesmo valor do frete por caminhão. Mas mesmo assim essa ferrovia já está sobrecarregada, não tem mais condições de aumentar o volume de exportação, ou seja, de carga. Então precisa duplicar a ferrovia que foi inaugurada há tão pouco tempo. Por quê? Porque a região Centro-Oeste, Mato Grosso em especial, é um estado que tem capacidade de produzir tudo que o Brasil produz hoje. Ou seja, nós temos muita capacidade de produção sem agressão à área ambiental. Nós temos tecnologia suficiente para produzir. O produtor hoje ele está competente, ele tem uma capacidade tecnológica muito grande, com alta produção e principalmente com alta produtividade. O que precisa é diminuir o custo. O frete para levar hoje um milho, uma saca de milho do Mato Grosso ao Nordeste, representa mais do que o dobro do preço do produto.
Senador Werton Fagundes, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para o senhor.
Bom dia, felicidade a todos. Vamos esperar que nessa audiência pública a gente possa pelo menos encaminhar aí essas alternativas que o Brasil tanto cobra e precisa.
Esse foi o senador Werton Fagundes, do PR de Mato Grosso, ele que propôs essa audiência pública sobre a ferrovia transcontinental. Então, qual é a ideia? A ferrovia sai do litoral do Rio de Janeiro, no litoral do Oceano Atlântico, passa por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, que é o estado do senador, Rondônia, estado natal do Sandro Rodrigues, ouvinte da Rádio Senado, lá na capital potiguar, estado do Acre e finalmente segue para o Peru até ir ao litoral do Oceano Pacífico. É a ferrovia transcontinental.